Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
E o assunto, o tema do Canal Saúde, como conviver com uma criança com autismo, hein? De acordo com a ONU, as Nações Unidas, existem no mundo mais de 70 milhões de pessoas com autismo. A incidência em meninos é maior. A cada 4 casos, apenas 1 é do sexo feminino. E diante desses números, mesmo as famílias que não têm filhos autistas precisam aprender a conviver com os autistas, pois eles estão cada vez mais presentes em todos os ambientes da sociedade, né? Amanhã, 2 de abril, né, tem uma data simbólica também para chamar a atenção e a importância, né, de saber lidar com o autismo. Vamos trazer, então, agora, como eu disse para a telinha, Dr. Vitor Eustáquio, neurocientista da Clínica Somar com a gente. Dr. Vitor, mais uma vez, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, J. Batista. Eu que agradeço mais uma vez o convite, viu?
Nós é que agradecemos e vamos falar justamente sobre um assunto, um tema tão importante. Amanhã, 2 de abril, não é? Existe uma data justamente que chama a atenção para a questão do autismo, não é? E até aproveitando duas perguntas, já emendando com outra. Por que uma incidência maior em meninos, hein, doutor Eustáquio?
Perfeito. A incidência, ela é maior em meninos por uma condição genética. A gente sabe muito bem que autismo, ele não tem um fator específico, é uma condição multifatorial, mas soberano genético, tá? Então, o percentual é de 4 para 1, mais ou menos. Motivo pelo qual, o dia 2 de abril, tem uma cor que se adota, que é a cor azul. Por conta do gênero masculino.
Isso, entendi. Justamente, então, amanhã, não é? Que foi criado em 2007, né? Pela ONU, esse instituto no Brasil tem uma lei, né? O Dia Mundial do Dia e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, né? São celebrados amanhã, dia 2 de abril. Agora, por que o número tão elevado no mundo ainda, não é? Existe uma forma de prevenir o autismo ou não? A ciência, não é? A medicina com a tecnologia avançada. Existe ou não, doutor Eustáquio?
Perfeito, J. Batista. É impressionante a quantidade, né? Realmente, todo mundo se pergunta, poxa vida, né? Por que se tem tantos autistas? Mas onde que eles estavam antes, né? Então, na verdade, sempre existiu, tá? O que modificou foi exatamente a condição diagnóstica. Então, antigamente, quando falavam em autismo, o autista era só aquele o mais grave, que naturalmente tinha todas as características. Lembrando que o diagnóstico de autismo, ele é clínico, ele é comportamental. Não saem exames laboratoriais, zero. Então, o médico, o neurologista, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, ele precisa observar o comportamento e, claro, esse comportamento ele tem que se enquadrar ali dentro do critério observado, que é comportamentos repetitivos, atraso na comunicação, interesses restritos. Então, como a ciência mudou muito, então não se tem somente autista grave, que hoje modificou a nomenclatura. É autismo de suporte nível 3. Hoje o espectro aumentou muito. Então, tem autismo de suporte número 3, nível 2, suporte 1. Então, o espectro aumentou bastante.
O Dr. Vitor Eustáquio, até aproveitando esse espectro autista, vai de 1 a 3, o nível mais elevado é o 3, é isso, né?
Isso, é onde se faz necessário um maior suporte de ajuda, tá? E só complementando a pergunta, não tem como você, poxa, deixa eu fazer alguma coisa para o meu filho não ter autismo. Não, é uma condição genética, né? Então existe uma probabilidade aumentativa por vários fatores. A idade, por exemplo, é um deles, tá bom?
Perfeito. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, dentro desse universo do espectro autista, né? 1, 2 e 3. O 1 é quase não percebível, se fala até de pessoas famosas que têm, né, espectro autista. O 2 já fica perceptível, o 3, dá para fazer essa comparação?
Claro que dá para fazer, claro que dá sim. Em geral, o nível 3 é o nível de suporte mais grave. O nível 3, ele na futuramente vai precisar de um suporte para o resto da vida. E quando eu falo suporte, é um suporte familiar, um suporte acadêmico, educacional, um suporte social e quase que uma pessoa ao seu lado, tá? A grande maioria tem dificuldade na oralidade, eles não desenvolveram ali a fala. Você vai para o suporte nível 2, ele também tem, naturalmente, algumas características do suporte nível 3, mas já tem alguma independência nas atividades de vidas diárias, nas atividades de vidas práticas, já tem ali, já consegue ser independente para se alimentar, para tomar um banho, né? O suporte nível 1, em geral, não tem atraso na comunicação expressiva verbal, né? Ele quase que não precisa de apoio, teoricamente, certo? Ele consegue produzir, ele consegue trabalhar, mas eu deixo bem claro que, indiferente do grau de suporte nível 3, 2 e 1, todos precisam de uma terapia específica, porque existe a especificidade de cada grupo desse, tá? Ah, então meu filho é suporte no suporte 1, ele é melhor? Não, não tem o que é melhor ou pior. Inclusive, brincamos muito, Jota, que às vezes o suporte 1 de autismo, o diagnóstico ele é um pouco mais tardio, que é um complicador, porque ele permanece, essa criança, esse jovem, ele permanece por muito tempo sem estímulos adequados. E por incrível que pareça, existe um índice enorme de depressão, né, um índice enorme de usuários de drogas, entre outras condições, porque ele não teve um bom atendimento em uma janela extremamente importante para o nosso desenvolvimento, que é até 7, 8 anos de idade. Então, onde a nossa janela ela está extremamente propícia ao aprendizado veloz. Tá?
Perfeito. O doutor Vitor, é importante isso que o senhor falou, até aproveitando, o senhor falou aí que precisa de um suporte. Suporte, aí depende. Se for na fala, é fono, é importante. Se for em movimento, opa, aí se faz a fisioterapia, um fisioterapeuta. Talvez fuja da sua alçada, se tiver, o senhor, por favor, me diga. Perfeito. Mas existe também até, não somente o tratamento clínico, mas até a questão jurídica, não é? Porque em muitos casos a pessoa não tem condição de dar esse suporte. Aí entra na justiça para o plano de saúde permitir isso. Quem não tem plano de saúde nem tem condição de pagar, a própria justiça decretar que você tenha pelo INSS um apoio, pelo SUS, a rede SUS, é um pouco disso, é?
Exatamente. Quando se fala em autismo, a gente tem que falar também, Jota, aqui, o atendimento não é simples, é um atendimento mais complexo, porque se faz necessário uma cadeia de apoio. Uma cadeia de apoio que envolve família, que envolve a escola, envolve diversos direitos. Então, hoje, quando se fala em autismo, eles têm vários direitos de garantia. Então, se tem na escola, a escola precisa se adaptar. Não é aquele que a mãe quer, é direito, né? Então, ele precisa de um AT, de um assistente terapêutico, ele precisa de uma produção acadêmica diferente, as letras maiores. Se ele fizer, por exemplo, se ele fizer um concurso público, ele precisa fazer a prova em ambientes separados, então já existem diversos direitos garantidos quando se fala em autismo. Isso é luta, né? Isso é uma luta constante, porque a grande maioria não tem condições, Jota, financeiras de poder arcar com essa necessidade terapêutica, com essa demanda terapêutica que não é barato. E aí tem que recorrer ao SUS. E aí a gente tem ali um ambiente um pouco colapsado, né? Não existe um apoio 100% adequado para o autismo, e sim também pela complexidade do espectro, porque por incrível que pareça, você pega o suporte 3 ou 2 ou 1, dentro desse grupo existem as individualidades de cada indivíduo autista.
Perfeito.
Né? Então é complexo, sim.
Mas foi bom o senhor pontuar nisso, não é? Eu acredito que não tenha fugido da sua alçada, justamente para trazer essa explicação que é importante para os pais, mães, responsáveis que nos escutem e que nos assistem também. Doutor Vitor Eustáquio, o senhor falou agora há pouco, né? Olha, a importância de, com 7 a 8 anos, ter esse diagnóstico, porque o espectro 1 pode não ser perceptível e aí a pessoa tem um complicador mais tardiamente. O diagnóstico é clínico, né? Não tem nenhum exame que diga assim, olha, você tem um espectro autista. Não, não é isso, né?
É clínico, é clínico, não sai em laboratório. Não, o médico, em geral, ele solicita uma série de exames,
Perfeito.
ressonância, radiografia, BERA, mas não é para dar o diagnóstico de autismo. Ele solicita esses exames para descartar outras possibilidades. Então, o
Perfeito.
diagnóstico é clínico. Então, existe uma condição de desenvolvimento que chamamos de marcos do desenvolvimento. O que que significa isso? Teoricamente, Jota Batista, todo ser humano, teoricamente, tá certo? Todo ser humano tem um padrão de desenvolvimento. Começa a engatinhar naquela faixa etária, começa a balbuciar naquela faixa etária, desenvolver a fala naquela faixa etária e aí por diante. Todo mundo segue mais ou menos um padrão. Esse padrão chamamos de marcos do desenvolvimento, e é em cima disso que muitos profissionais se debruçam para avaliar o marco do desenvolvimento. Então, o que a gente coloca para as famílias é que, indiferente agora do diagnóstico, se porventura o seu filho ou a sua filha fugir um pouco da curva daquele desenvolvimento, poxa vida, leve para o especialista o quanto antes para saber como você, enquanto mamãe, enquanto papai, pode ajudar o seu filho em casa, por exemplo. Né? Então você já dá uma oportunidade antecipadamente ao diagnóstico. Né? Isso é muito importante, salva vidas, viu, Jota Batista?
Perfeito, é importante mesmo, doutor Vitor Eustáquio. Agora, até aproveitando, o pai, a mãe, um leigo pode perceber, o senhor falou aí de marcos do desenvolvimento, mas existe a questão individual. Ah, papai era assim, então eu estou herdando. Mamãe é assim, então eu estou herdando, não é? Essa dificuldade da fala, essa dificuldade de atenção, pode ser confundida com a questão familiar, de isso estar inserido na própria família, ou não é importante se seu filho não tiver em determinada idade já tendo essa reação de ouvir, interagir, levar um especialista, hein, doutor Vitor?
Poxa vida, Jota, que pergunta fantástica. Eu vou até explicar o porquê. Quando a gente fala em amor, né? Acho que o amor maior é o amor de filho, né? Quem é pai, né? Quem é mãe, sabe o amor que sentimos com os nossos filhos. E quando o seu filho ele foge um pouquinho do script do desenvolvimento, seja ele porque a escola, a professora falou, a vizinha falou, ou até mesmo pela nossa comparação, poxa vida, o Joãozinho tem a mesma faixa etária que o meu filho, mas o Joãozinho fala tão bem e o meu filho não fala, ah. Olha o que acontece, Jota, é exatamente isso. Ah, mas também o pai teve um atraso. Ah, o primo dele também atrasou a fala. Ah, eu quando pequeno, também tive esse atraso. E olha como que eu estou hoje, não teve nenhum problema. Que realmente pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Então, é muito mais gostoso, é muito mais fácil delegar uma ausência agora ao passado, a condições familiares, e aí onde está o perigo, porque tempo perdido o relógio não volta para ninguém, viu, Jota? Se passou aquele tempo de estímulo, você vai acumulando, sim, dificuldades, tá? Então, jamais podemos não procurar um profissional e se debruçar em cima do que o pai era, do que a mãe era, do que o primo era. Busque um profissional, por favor, porque existe essa janela do aprendizado, que até 7, 8 anos de idade é onde se aprende mais rápido, tá? Todo ser humano, veja só, todo ser humano morre aprendendo. Então nunca paramos de aprender, mas eu estou falando de velocidade, que é por conta da neuroplasticidade cerebral, que ela é linda, é fantástica até 7, 8 anos de idade. Então não podemos perder essa oportunidade.
O pai e a mãe responsável pode perceber o quê? São crianças geralmente que não falam, são crianças que vivem no seu mundinho sem interagir. É isso? Quais são essas
Perfeito.
características aí que a pessoa pode dizer assim: opa, eu vi doutor Eustáquio falando lá com o Jota, meu filho tem isso, pode ser que puxou a papai, mamãe, mas não, pode ser alguma coisa. A pessoa pode perceber de que forma, hein?
Perfeito. Existem várias características hoje que a gente consegue perceber. Não significa que uma característica dessa, seu filho é autista, mas é um conjunto e quem vai dar o diagnóstico é o especialista. Então vamos lá. Contato ocular. Na hora que a mamãe está amamentando o seu bebê, é muito comum aquele namorinho entre o filho e a mamãe. E ali eles permanecem por muito tempo com o contato ocular. Muitas vezes a criança com autismo, ela não permanece por muito tempo com esse contato ocular, ela desvia a atenção muito rapidamente. Outro comportamento bastante visível, maneirismos, movimentos, chamamos de flappings, manuais, né? Então apresenta muitos maneirismos, né, manuais, andar na ponta dos pés, né? Ter apegos a objetos que podemos classificar como incomuns, segurando ali um rótulo, um objeto, né? Uma criança que vai para qualquer colo, sem nenhuma discriminação, não chora na presença de um estranho, né? Na brincadeira, a mamãe pode perceber também na brincadeira, muitas vezes a criança, ela faz aquela interação com os objetos, por exemplo, muitas vezes a criança com autismo, ela adora objetos que giram, então ao invés de ela pegar o carrinho e brincar com o carrinho, ela gira, vira o carrinho de ponta cabeça e fica girando ali a rodinha, então tem interesses nesses objetos que gira. Por exemplo, nessas brincadeiras, elas têm uma tendência maior de organização dos brinquedos por tamanho, por cor, né? São mais organizadas quando quebra a rotina, apresentam crises comportamentais, tá? Andam na pontinha dos pés, sobretudo, existe atraso na oralidade. Então, tem uma série de características que a mamãe já pode observar. Lembrando, mais uma vez, mamãe está em casa, papai está em casa, não fica com o cabelo em pé, que se porventura, uma dessas características que eu coloquei agora, seu filho tem, ele é autista, de forma alguma. Mas, vamos lá, se o seu filho apresenta um grupinho dessas características, leve para o médico, para o especialista, para, o quanto antes, ofertar da maneira mais adequada uma intervenção para o seu filho.
O que a gente fala é, por desencargo de consciência, procure especialista, né?
Procure especialista, mal não faz o contrário, né, Jota?
Perfeito. Doutor Vitor Eustáquio, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar com relação a esse momento, essa data de amanhã?
Perfeito, enfim, claro. Eu fiz uma colinha, Jota, não sei se me permite, eu fiz uma colinha aqui para falar um pouquinho.
Fique à vontade.
Porque eu não vou decorar tudo, eu tenho péssima memória. Eu fiz uma colinha muito rápida aqui para falar as ações, tá certo? Então é um momento muito importante, o tema desse ano é valorize as capacidades e respeite os limites, tem que valorizar as capacidades e respeitar os limites, tá? Então, dia 2 de abril, que era uma terça-feira, uma mobilização em todas as unidades da Clínica Somar, tá? Com palestras gratuitas, então fique atento lá no Instagram, que lá vamos falar onde serão essas movimentações. Dia 6 de abril, que é o sábado, a terceira caminhada do autismo, que é organizado pela Mobilizateia, às 14h30 na Orla de Boa Viagem, entre o primeiro e o segundo jardim. É uma movimentação linda, linda, e todos estão ali vestidos de azul com um propósito único, tá? Dia 7 de abril, que é domingo, a tradicional corrida Autismo Run, que vai acontecer 6h30 da manhã no segundo jardim. Vai ter o papai correndo, a mamãe correndo, os autistas ali correndo. É a corrida mais inclusiva que temos no estado hoje. É muito bonitinho, Jota. É muito legal mesmo. Tá? Dia 7 de abril também, né? No dia 7 mesmo, domingo, na Livraria Jaqueira, ali do Recife Antigo, viu? Às 13h30. Ah, exatamente, Jota. Aí na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, às 13h30, diversas brincadeiras ali que a livraria organiza junto também com a Clínica Somar, com personagens, com palestras, e não paga nada. Você pode chegar lá, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um suco e participar das palestras, leve seu filho, é um passeio muito bacana, e depois vai ter uma caminhada até o Marco Zero. Então, tem muitas ações nesse dia 7, todos os monumentos de todo mundo é iluminado com a cor azul, né, para realmente dar essa visibilidade ao dia 2, que é o dia da conscientização, né? Então vamos todos em um único propósito, que é falar sobre autismo, e ele vive aqui entre a gente, tá? E lugar de autista é em todos os lugares, é só respeitar os limites.
Perfeito. Coincidentemente eu estou de azul, mas não foi algo programado não, viu? Foi casual.
Foi casual. Boa. Legal. Pegue outra, lave essa ou pegue outra e dia 2
amanhã. Durante a semana toda. Doutor Vitor Eustáquio, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone da própria Somar, fica à vontade também, por favor.
Perfeito. Tem um arroba autismo. Autismo Somar, né? Que você vai encontrar lá o Instagram da Somar, lá tem diversos vídeos ensinando técnicas, mostrando como funciona a nossa aplicabilidade, tá? Hoje temos algumas unidades no estado, Jota, né? A Somar, ela tem quase 20 anos aqui no estado, tá? Com muito orgulho. Hoje tem, não só tem a Clínica Somar também, não. Toda oportunidade eu falo que existem bastante clínicas no nosso estado, Jota, que é fenomenal. Muita família precisa de ajuda. Então, nosso estado, ela tá repleto de boas clínicas, tá? A Somar é uma delas e foi a pioneira, tá? Você encontra a Somar nas redes sociais, Autismo Somar, tá? Tem um telefone, mamãe e papai que queiram ligar para uma das nossas unidades, unidades, né? Tem um telefone que é o 34415656, 34415656, e temos unidade em Olinda, em Boa Viagem, no bairro da Torre, em Piedade, dentro da Ilha do Retiro. Temos finalizando uma unidade muito bonita lá também, muito legal. Né? Então, a família precisando de ajuda, pode contar com a Clínica Somar, que temos centenas de profissionais para poder te ajudar.
Boa, boa, boa. Doutor Vitor Eustáquio, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, Canal Saúde. Viu? Saúde e paz para o senhor, um abraço e tudo de bom.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, meus parabéns, Jota. Tchau, tchau.
Idem, está aí o doutor Vitor Eustáquio, neurocientista da Clínica Somar, nosso convidado de hoje, falando justamente sobre a importância, né, como conviver com a criança autista.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.